E aí, jovens, como que vocês estão? Mais um Zcast, episódio número 37, dia 27 de setembro de 2021. A gente já estava conversando aqui com os convidados em off antes do programa começar. Hoje a gente vai falar sobre jogos nacionais, sobre desenvolvimento de jogos nacionais. É sempre bom trazer e apoiar a indústria de games brasileira. Então, sempre que possível, a gente traz aqui alguns convidados. Daqui a pouco eu apresento eles para vocês. Então, Zcast, mais um Zcast. Então, final de setembro, hein? Daqui a pouco, outubro, novembro, dezembro, acabou 2021. Então, vai lá, se acomoda, fica bem confortável e deixa rolar. Boa noite, jovens. Boa noite, Cristiano. Como é que está nessa noite, meu querido?
Ah, agora sim, eu tava sem áudio aqui pro pessoal. Valeu aí,
Como é que você
Lucas,
está?
por ter avisado. Boa, tô bem, graças a Deus. Tô bem cansado hoje do dia que fiz um monte de correria. O dia da folga do cara, o cara mais trabalha do que fica de folga, mas tudo bem.
Mas tá tudo bem? Tudo
Claro,
tranquilo?
ó. Tamo só na
Que bom.
expectativa.
É, expectativa, papaizão. Então vamos lá, vamos aqui aos nossos convidados ilustres de hoje, que fazem parte da empresa Aquiris. Para quem não conhece, calma, vocês já vão saber do que se trata. Primeiro vamos a ele, o presidente, dono, pai MEI aí. Sandro, como é que você está nessa noite, meu querido? Obrigado por aceitar o convite.
Obrigado a vocês aí por esse espaço, até fazer questão de agradecer publicamente aí, Zangado, quem te acompanha sabe que tu faz esse apoio aí para a indústria, não é de hoje, né? Já
Sim.
faz há muito tempo, então agradecer mais uma vez pelo espaço para a gente aí, para se conectar com a tua comunidade. E não sou o dono nem presidente, mas sou o diretor de negócios aqui da Aquiris. Toco mais essa parte de parcerias estratégicas, parcerias de negócio, relacionamento com as plataformas, etc. E estamos num dia bem especial aí com anúncios que vieram aí, a gente pode conversar mais um pouquinho depois.
Sim. E junto com o Sandro, a gente está aqui com o Felipe Dalmolin. Ó, que nome exótico. Felipe Dalmolin, como é que você está, Felipe, nessa noite, meu querido?
Tudo certo, boa noite, pessoal. Boa noite, Zangado. Boa noite, Crista. Eu queria também agradecer o convite aí e tô bem feliz. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês hoje.
Tá, vamos começar então com o Sandro primeiro. Sandro, para quem não conhece a Aquiris, certo? Inclusive tem um site aí para o pessoal que quiser acessar para aí poder conferir. É aquiris.com.br, é isso mesmo?
Isso
Eu vou botar no
mesmo,
chat
né?
ali.
Coloca ali aquiris.com.br para a galera ir dando uma olhada. Para quem não conhece a Aquiris, Sandro, fala para a gente aí.
Legal, vou dar um breve resuminho aí da história. A empresa começou em 2007, no mundo pré-iPhone. Não tinha App Store, não tinha Google Play, etc. E a empresa começou com três dos meus sócios. Na época, eles já faziam trabalhos incríveis, assim, de maquetes eletrônicas em 3D, faziam todo maquetes interativas de apartamentos, de aviões, de carros, etc. Até que um desses três sócios aqui tinha uma familiaridade maior com o mercado de propaganda, e dali começaram a vir outras demandas, né? Ele trouxe uma demanda de jogo, que foi um dos primeiros jogos que a Aquiris desenvolveu e lançou no mercado, que foi o Super Volley Brasil, que era um jogo, naquela época, onde a Olímpicos era a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Vôlei, não sei se ainda é até hoje. Mas era, enfim, a época de ouro do vôlei brasileiro. E tem que pensar que a gente fazia jogos para marcas e serviços num momento, numa época que free-to-play e celular não existia. Então, oferecer um conteúdo gratuito no browser para as suas marcas se conectarem com as suas audiências era algo super relevante, né? E a gente conseguia entregar ali uma qualidade semelhante a um PlayStation 2, etc., no browser. Então, eram projetos super significativos. Nesse caso específico, teve até o Super Vôlei Brasil 2,
É
depois com a
isso que eu estou
seleção feminina
fazendo.
também.
Enquanto você estava explicando, aí eu vim aqui no Google rapidinho imagens, coloquei Super Vôlei Brasil, aí apareceu as imagens do Super Vôlei Brasil 2, aqui no caso.
Exatamente. Né? Que era jogo online, tinha a seleção feminina também, super bacana. os próprios jogadores divulgaram na época, enfim. Tudo isso só para falar como é que foi um pouquinho desse começo da Aquiris, que foi desenvolvendo muitos jogos para o mercado brasileiro, atendendo esse mercado, essa demanda que existia no mercado de comunicação do Brasil. Isso foi super relevante para a gente, porque a gente fez muitos ciclos de desenvolvimento ali, 2007, 2011, 2012, ciclos rápidos de desenvolvimento de 3, 4, 5, 6 meses, o que nos deu muita cancha técnica, né, para a gente avançar para os próximos passos da empresa. E teve um fato interessante, significativo na época, que nos ajudou bastante também, que a gente, para fazer esses jogos, a gente teve que escolher uma engine de desenvolver jogos, né? E a gente acabou conhecendo a Unity, que na época estava começando, hoje é junto com a Unreal, são as principais plataformas aí de desenvolvimento de jogos no mundo. E a gente conheceu a Unity lá naquela época e acabou masterizando a tecnologia. Depois a gente fez uma demo técnica para a Unity, que nos deu muita visibilidade enquanto capacidade técnica para o mundo todo. E dali por diante, a Aquiris conseguiu desenvolver novas parcerias internacionais. A gente desenvolveu uma, por exemplo, com a Cartoon Network dos Estados Unidos. A gente fez uns 7 jogos com eles no decorrer ali de 2010, 2009 até 2014. Até que, sendo bem rápido aí na história, em 2014 a gente conheceu um investidor aqui no Brasil. Tivemos nosso primeiro investimento afora, o investidor Anjo, que nós tivemos também. E isso nos deu o fôlego para desenvolver a primeira propriedade intelectual própria, que foi o Horizon Chase, jogo que a gente lançou primeiramente ali no iOS em agosto de 2015. Então já foram aí 6 anos de Horizon Chase. E dali, enquanto estúdio, a gente conseguiu ampliar muito mais o nosso alcance. A gente pôde mostrar para o mundo essa capacidade também, não só de desenvolvimento com parceiros, mas também de criação de propriedades intelectuais próprias. Então, quando a gente lançou esse jogo, foi muito especial. A gente foi Editor's Choice da App Store, o jogo escolhido dos editores no mundo todo. Isso, naquela época, nos dava uma semana de destaque na loja. Isso foi fundamental, até financeiramente, para o jogo. A gente conseguiu recuperar ali o investimento nos primeiros 7 a 10 dias. Mas não só isso, a visibilidade para o estúdio. Aí vieram parcerias com uma empresa americana para a gente fazer o Looney Tunes, que é um jogo que a gente opera até hoje, é um mobile free-to-play, e Apple Arcade com Underbox, enfim, várias outras. Então, esse foi o estopim aí da Aquiris para virar uma desenvolvedora e criadora de propriedades intelectuais próprias.
Engraçado que, quando você falou que no começo mexia com projeção 3D, maquete, essas coisas, é parecido com a história do Skydome, não é, Cristiano? Eles também trabalhavam com outra coisa, assim, e aí começaram a se aventurar. Mas essa transição para se aventurar em games, assim, eu sei que você acelerou por causa do tempo do podcast, mas vocês começaram com 3 pessoas, você falou. E aí, quando começou a entrar nessa área, vocês foram contratando o pessoal, assim, nessa área? Como é que foi? Como é que funcionou a transição?
Na verdade, até um das primeiras pessoas que trabalha com a gente também é nosso sócio hoje, que é o CTO, o Baldi, Rafael Baldi. Então, o Hamilton, os dois primeiros sócios, o Hamilton conheceu o Maurício no colégio, e aí o Hamilton chamou o Maurício para trabalhar juntos. O Hamilton conheceu o Israel, que é o terceiro sócio, através de um amigo em comum. Depois o Maurício chamou um colega de faculdade, que era o Rafael Baldi, para trabalhar depois com o sócio também. Então, foi assim que as pessoas foram chegando, através de conexões, né? Eu mesmo entrei na Aquiris no finalzinho de 2010, início de 2011, e o investidor anjo da Aquiris era uma pessoa com quem eu trabalhava junto em agência de propaganda, né? Meu background antes de games era de agência de propaganda. Então, foi assim que as pessoas foram chegando, se conectando. Claro, hoje somos quase 200 pessoas, aí tem...
Nossa senhora! Mas... É uma baita de uma equipe, meu Deus, 200 bonecos é muita gente, cara.
Deve estar em 180, uma coisa...
Redonda, 200. Grande.
Louco. Nossa. E fica em Porto Alegre? A sede principal?
Hoje em dia dá para dizer que tá no mundo, né? Mas a sede daquele, sim, a origem da empresa é em Porto Alegre. A gente fica aqui, talvez o Cris conheça, tem a PUC do Rio Grande do Sul, aqui dentro tem um parque tecnológico chamado Tecnopuc, e a gente está sediado aqui no Tecnopuc. Mas a gente tem pessoas trabalhando no mundo, no Brasil inteiro. Tem uma pessoa em Portugal também, então tem pessoas fora do país também. Enfim, até pela adaptação que a gente teve que fazer aí nos últimos 2 anos, né?
Sim. E o nosso outro convidado aí, no caso, é o Felipe. E aí, Felipe, Felipe, se apresenta assim na questão de o que você faz na Aquiles para o pessoal entender.
Beleza. Eu sou game designer na Aquiles, então eu entrei em 2014, estou desde 2014 com a Aquiles aí. Trabalhei primeiro no Horizon Chase World Tour, a versão de mobile, né? Fui responsável pelo design. Aí depois fui para o Looney Tunes, Mundo Insano. Também trabalhei no design do jogo. Trabalhei no Horizon Chase Turbo como lead game designer já, que é a versão que a gente lançou em 2018 para PC e consoles, né? E agora, por último, eu sou lead game designer do Wonderbox, que é o nosso jogo feito em parceria com a Apple Arcade, que é um jogo de ação e aventura com criação, assim, com modo maker para os jogadores criarem suas próprias aventuras, seus próprios levels, né? Então, são aí 7 anos de casa já, e passando por vários dos projetos que a gente desenvolveu lá dentro, né?
Sim. Então, o que lançou vocês inicialmente, assim, o que botou vocês no mapa, digamos assim, foi o Horizon, então. Foi o Horizon Chase. É isso? E
A gente teve um projeto bem importante também, que foi o Ballistic. Depois ele virou Ballistic Overkill, mas
Eita,
esse o Ballistic
balístico
foi
também?
uma.
Tem muita coisa. Os
É,
caras em 6 anos
o
fazem
Ballistic.
mais jogo que empresa que faz um.
Como assim, velho?
Procura aí Ballistic Overkill.
É,
É um first person
sim.
shooter que a gente começou em parceria com empresas americanas. Mas uma das
Caramba.
apostas do projeto foi trazer um jogo mid-core pro Facebook, que era uma plataforma que estava crescendo muito lá em 2012, por ali. Mas aí o mid-core naquela plataforma acabou não funcionando. Aí a gente pegou a IP, transformou num jogo premium para Steam, chamado Ballistic Overkill, que a gente lançou em 2017, né? Então também teve esse projeto importante aqui. Mas acho que sim, acho que o Horizon Chase, até por ter sido em 2015, sido um jogo, o primeiro jogo completamente independente, foi o jogo que abriu as portas realmente da indústria, para a gente.
Eu fiz o vídeo do Horizon anos atrás, não lembro agora exatamente quantos anos atrás eu fiz o vídeo do Horizon. Fiz porque quis, né? Você sabe muito bem, não, ninguém pediu para eu fazer, nem pagou para
2018.
fazer. Fiz porque eu quis mesmo. E é óbvio que a inspiração veio de Top Gear, dos tempos lá, Enduro, essas coisas assim. Mas da onde veio essa ideia? Tipo assim, vamos fazer. Trazer um Top Gear, uma nova versão de Top Gear para você. Como, da onde veio? Quem teve essa ideia inicial?
Quer comentar um pouquinho dos pilares da Molin? Tem uma questão também bem técnica importante, assim, da gente conseguir reproduzir aquela
É
experiência
verdade, é
no mundo
verdade.
atual,
Pode. E você,
mas assim, é dar os.
Felipe, quando você for falar sobre questões técnicas, como o Sandro pediu, você
Sim.
pode usar os termos, tá? Os termos complicados. Mas aí abre parênteses
Traduz.
e
Não,
traduz pra
tranquilo.
gente, tá? Mas manda
Tá,
ver.
beleza. Só um detalhezinho, com licença, por gentileza. Galera que tá na live, se puder compartilhar e dar um like aí, ajuda demais na avaliação e na divulgação, porque a live hoje tá bem legal, é um tema bem interessante pra galera, até pra gente saber, porque a maioria das vezes a gente tem vídeo no YouTube do pessoal jogando o jogo e não falando da parte de dentro do jogo. Então, é
Sim.
um conteúdo bem especial, quem puder fazer essa forcinha. E lembrando também que os últimos 15 minutos a gente vai fazer o super chat, vai ler a pergunta da galera aí, quem tiver dúvida ou quem quiser mandar alguma pergunta pro Zangado, pessoal aí, pode mandar que a gente vai ler pro final, beleza? Desculpa cortar aí o pessoal aí, que senão o Zangado esquece de avisar, eu esqueço depois de. E o pessoal que também tá escutando o Spotify, já dá a clica no coraçãozinho ali para seguir o podcast, que
Like,
toda.
compartilha e chama pra live.
É isso aí. Toda quinta-feira, 5 horas. Não, quarta-feira, 5 horas da manhã, tá disponível o áudio editado, tudo bonitinho para vocês lá. Lembrando que o Zcast tá quinzenal. Tem pessoal que esquece. Então é semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Beleza? Pode lá continuar aí, dar um olhinho. Desculpa aí.
Legal. Não, beleza. Cara, eu acho que para cada um que você perguntar, assim, a origem do Horizon Chase deve ser diferente, porque o jogo nunca sai de uma única semente, assim, sempre tem um monte de vertentes concorrendo para chegar no Plin, né? E o Horizon Chase, eu acho que ele é esse acúmulo de vontades e ideias de resgatar um gênero da infância de todo mundo que jogou muito aqui no Brasil, Top Gear, Lotus, OutRun. Então tinha esse desejo entre a diretoria, entre a galera que trabalhava lá dentro da Kyris também, e uma vontade também que estava acontecendo na época da gente testar o mercado mobile, né? Que a gente estava com o Ballistic lá no Facebook, começando a tentar essa transição para Steam, e a gente viu alguns revivals lançando na época no mobile. Eu lembro do Crossroad, que é aquele que é o Frogger, só que adaptado para uma galinha atravessando a rua e tal. A gente queria tentar alguma coisa nessa linha também, com essa inspiração de jogo de corrida dos anos 80 e 90, né? Então, um grande pilar técnico do jogo, e a primeira coisa que a gente botou para funcionar, foi a experiência de correr naquele pseudo 3D, assim, que a gente tinha no Super Nintendo, tinha no Mega Drive, em que o próprio plano 2D, ele simula uma coisa 2D com sprites, né? Com desenhinhos pixelados e tal. A gente, a primeira coisa que a gente foi tentar fazer é ver se a gente conseguia aplicar essa técnica aí. E daí eu acho que foi o maior desafio do projeto, de longe, fora achar o formato e tudo, foi fazer essa simulação, assim. Então, a gente tem uma mágica lá para trazer essa experiência de anos 80 e 90, em que o carro, ele não tá... Seria mais fácil se a gente colocasse ele num ambiente 3D completo, assim, que vem por padrão da Unity, da Unreal, mas não, ele é todo um esquema de uma esteira correndo por baixo do carro, o carro fica fixo na câmera e tal, para simular exatamente aquela sensação de anos 80 e 90. Então isso foi um drive do projeto, a gente se desafiando a ver se a gente conseguia criar aquela mesma ideia, mas sempre adaptando o design para tempos modernos, né? Adaptando para um público de 2015, na época, que às vezes nem conheceu esses caras lá nos anos 90, e adaptando para mobile também, que tem outras necessidades. Não dá para o jogo ser completamente linear, como era o Top Gear, completamente hardcore, como era o Top Gear, sabe? Então a gente tem esse tipo de balanço para fazer aí também, né?
Sim. Engraçado, né? Começa com vôlei de praia, depois vai para jogo de tiro, depois vai para retrô de corrida, mas que isso?
Vai,
A gente até fala, só complementando ali a parte do Horizon, também foi essa ideia de trazer essa experiência que a gente gostaria de reproduzir para os equipamentos atuais e para o público atual, mas ao mesmo tempo trazendo já uma linguagem visual nova, né? A gente não foi fazer o que seria o óbvio, né? Que seria o jogo com as características visuais lá do Top Gear, etc. A gente trouxe uma linguagem nova, visual, a gente quis inovar nisso também. Então, se beber daquela fonte, daquela inspiração, mas ao mesmo tempo trazer uma camada de inovação no jogo, que funcionou super bem, como o Damolin falou, né? Tem desafios de responsividade da tela. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente seguiu muito bem em tudo que a gente viu de reviews, né? Vocês têm uma ideia, o Metacritic do Horizon Chase original, ele é 88. Isso, o que é o Metacritic, né? O conjunto de reviews de alguns sites internacionais. E essa nota, ela é uma das 200 melhores notas de todos os jogos, de todos os tempos que já foram avaliados no Metacritic. Então, tinha uma experiência ali muito redonda, né? Essa responsividade, o trabalho dentro da telinha, que não é essas telas de celular que a gente tem hoje, né? Era uma tela muito, muito menor. Então, foram vários os fatores que fizeram esse sucesso, projeto na época, né?
Cristiano, manda a sua pergunta aí, que eu já tenho mais outras para
É,
fazer, mas vai.
eu queria perguntar a respeito que teve um tempo que a PSN disponibilizou para o pessoal assinante da PSN Plus o jogo de vocês, né? Como é que funciona quando, por exemplo, a Sony quer fazer um acordo com vocês? Olha, a gente quer dar esse jogo na PSN Plus, só que a gente não quer pagar nada para vocês, ou não? Ou vocês têm que fazer tipo um valor de atacado para eles e vocês vendem jogo mais barato e repassam? Eu sempre tive essa curiosidade para saber se a Plus, se a Sony banca isso, ou vai de um acordo com a empresa. Não, a empresa dá o jogo e ajuda a divulgar os outros trabalhos dela.
Aí, só dando um contexto, né? Então, a gente estava falando aqui da versão para celular, que a gente lançou em 2015. E aí, em 2018, né, com o sucesso da franquia do jogo no celular, a gente desenvolveu o Horizon Chase Turbo, que era, então, a versão para PC e consoles, onde a gente trouxe uma série de novas features para o jogo, game modes que não existiam no celular, a gente trouxe conteúdos que não existiam no celular, a gente trouxe a possibilidade do multiplayer local, né, até 4 pessoas, etc. E a gente lançou o Horizon Chase Turbo no PC e consoles. E aí, essa experiência que tu fala aí do PlayStation Plus, guardadas as devidas privacidades aí do acordo, a Sony, ela, conforme ela vê o sucesso do jogo, ela, enfim, ela faz alguns convites para que alguns jogos façam parte, né, desses jogos que vão para os assinantes ali da PlayStation Plus. A gente teve essa oportunidade. E aí sim, existe um acordo comercial que varia, obviamente, de jogo para jogo, de publisher para publisher, para ter uma remuneração em cima do que vai acontecer no PlayStation Plus, tá?
Ah, show de bola. Tá.
Quantas? Você tem um número de downloads que teve no celular? Que quantas pessoas baixaram?
É uma conta que a gente divide em dois, assim, porque a gente licenciou o Horizon Chase para uma subsidiária da Tencent lá na China. Então, só lá na China a gente teve 25 milhões de downloads do jogo que foi lançado lá. E aqui eu posso ver, eu vou arredondar um número aqui, tá? Porque eu não estudei para trazer o número ipsis literis aqui, tá? Mas a gente já passou, acho que da casa dos 25 milhões de downloads no resto do mundo em relação a iOS e Google Play. A franquia como um todo, ela já passou de 60 milhões de downloads no mundo todo, tá? Aí contando também PlayStation Plus, a gente teve também agora uma semana na Epic Game Store também, então houveram algumas iniciativas aí no decorrer desses 6 anos que nos levaram a esse número aí que a gente tem
bastante. Cara, é muita 60 coisa. Milhões de players.
Aí
da
onde? Ah, somos de Porto Alegre, os caras lá de Porto Alegre. É legal.
Uma pergunta técnica, assim, por exemplo, eu vou e instalo Horizon Chase no meu celular, jogo 2 pistas e aí desinstalo. E aí, uma semana depois, eu instalo de novo. Conta como 2 downloads? Ou conta como um só?
Conta como um.
Como um? Então, realmente, 60 milhões.
A não ser que troque de conta, tá? Mas não. Se for a mesma conta, você está só fazendo...
Nossa, então, realmente, tiveram 60 milhões de players, aproximadamente, do jogo. O alcance é estratosférico, cara. Você falou que tava. Vamos, a gente esquece. Você falou que tá saindo conteúdo novo do Horizon Chase. Já fala aí pro pessoal, já antes de poder mudar de assunto.
Legal. Cara, a gente teve um dia bem especial pra gente, porque a gente tinha um projeto que a gente maturou aí por bom tempo, né? Não só do ponto de vista de desenvolvimento, mas para fazer ele acontecer, porque a gente licenciou do Senna Brands a propriedade intelectual do Ayrton Senna. Também com o intuito de colaborar com o Instituto Ayrton Senna, que, para quem não conhece, é um instituto que existe desde 1995, que é focado pura e simplesmente em projetos para a área educacional, para apoiar escolas públicas brasileiras. Isso foi um sonho que o Senna teve lá enquanto estava correndo e que acabou não conseguindo realizar em vida, mas que a irmã dele, a Viviane Senna, colocou em prática no ano seguinte, em 1995. Então, a gente queria muito casar essa vontade de fazer essa homenagem a Ayrton Senna. Claro que quando a gente fala que a gente bebeu da fonte dos jogos dos anos 80 e 90, Super Monaco GP 2, Ayrton Senna Super Monaco GP 2 também foi uma fonte importantíssima, né? Um dos jogos da minha vida, com certeza. E então, conseguir fazer esse mashup aí de Horizon Chase e Ayrton Senna é o que a gente anunciou hoje. Então, a gente vai lançar no dia 20 de outubro a expansão para o Horizon Chase, que a gente está chamando de Senna Sempre, com uma história muito bacana, que é tentar trazer um pouco do que foi a história e a carreira do Ayrton Senna para um modo história dentro desse DLC. E depois também vai ter um modo Championship, onde tu vai ser mesmo e vai poder ser campeão do mundo ali pelas equipes que tu vai poder correr, mas no capítulo carreira, a gente se inspirou aí nos principais anos do Ayrton Senna na Fórmula 1, desde que ele chegou em 1984, com uma equipe menor, que foi a Toleman, depois alguns anos especiais ali na Lotus, na quem Lotus, ainda não lembra, né? Do carro preto, ou
era
do
carro amarelo. Preto, que eu achava sensacional o carro preto da Lotus lá do Senna.
Até hoje em dia é considerado um dos carros mais bonitos da história, sim, da Fórmula 1.
Sim.
E também, claro, não podia deixar de falar do tricampeonato do Senna pela McLaren, né? Então, sim, a gente também passa por essa história. E como é que isso vai sendo pontuado, né, no modo carreira? A gente criou para esse DLC algo que não tem no Horizon Chase base, que são uma espécie de missões, que a gente está chamando de cenas marques ou missões mesmo no português ali, façanhas, né? Que é uma forma de tu entrar naquela corrida que foi inspirada na vida real e tentar ter um desempenho parecido com o que o Ayrton Senna teve. Vou dar um exemplo aqui.
Sim,
em 1984, no ano de que ele chegou na Fórmula 1, ele foi em segundo lugar no GP de Mônaco. Então a gente deixa lá aquela missão, tente chegar pelo menos em segundo lugar no GP de Mônaco. E assim a gente vai pontuando e mostrando para quem teve a oportunidade de ver Ayrton Senna, de relembrar desses feitos incríveis que ele teve, e para quem é da geração nova, que não teve a oportunidade de vê-lo correr, vai começar a ter contato aí com as coisas incríveis que ele fez na época dele.
Fez mesmo, muita coisa incrível.
Eu vi
inclusive
que
tem um documentário do Senna que é muito bom. Quem não assistiu, assiste, Cristiano.
A gente conversou, eu e o Sandro, sobre esse documentário, daí eu falei que tem o do Schumacher agora, e eu queria perguntar pro Dalmolin ali, a respeito ali, porque nessa DLC vai mudar, né? Aí não vai ser mais tipo carro, vai ser carro de Fórmula 1, na verdade. Vai ser carro, mas carro de Fórmula 1. E eu vi que tem no vídeo de demonstração, que tem uma câmera que é do volante. Lembra muito o jogo mesmo do Super Nintendo. Que na verdade, eu não sei até hoje qual que é o nome daquele jogo do Super Nintendo, porque tem várias versões. Tem uma do Schumacher, tem uma do Senna, eu acho que eu joguei a do Senna.
Do
que é a
Super Bird. Nintendo tinha do Nigel Mansell.
Nigel Mansell, isso aí. É. Mas tinha um que era do Schumacher também. Aquilo ali, obviamente, foi uma inspiração também, mas como é que foi trocar, tipo, o design dos carros, das fases, ter que refazer uma releitura disso aí e transformar no jogo pra não ficar uma coisa tão diferente do Horizon, mas também não ficar tão longe daquilo, entendeu? Para não parecer que são dois jogos diferentes.
Uhum. Aí deixa só fazer um disclaimer rapidinho aqui, uma notinha, que é, hoje eu tô mergulhadaço no Wonderbox, no Solid Game Designer do outro projeto que tá rolando. Projeto. Então, essa parte do DLC, quem tá tocando do lado de design é um colega meu, que é o Rodrigo Oliveira, talentosíssimo também. Então eu posso posso falar alguma bobagem aqui ou não saber exatamente a referência, assim, mas essa do cockpit de ter a câmera próxima, né, é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, e tem todos esses desafios técnicos relacionados àquilo que eu comentei, que o carro não tá no ambiente 3D, ele é uma simulação com uma esteira, o mundo vai sendo criado embaixo dele.
O mundo se mexe, né? O carro não.
O mundo se mexe, o carro não, exatamente. Então, imagina o desafio de fazer um ajuste de câmera nesse negócio e colocar um retrovisor, sei lá, sabe? Então, o pessoal, a gente vem namorando essa ideia há muito tempo, o Sandro vinha me falando há bastante tempo disso, da referência do Super Mônaco GP e tal. E finalmente agora, com esse DLC, andou esse desenho novo. E isso inclui várias mudanças tanto de gameplay quanto de estrutura que o Sandro comentou agora, né? A gente tem o modo campeonato, que é diferente, o modo carreira é diferente do World Tour, da campanha normal, mas o propósito todo é trazer um pouco mais essa sensação mesmo de corrida de Fórmula 1, A inteligência artificial dos carros não funciona exatamente igual, ela tem uma inteligência diferente aí para ser realmente uma corrida de Fórmula 1, tem um rival, um negócio assim. Então é quase que um novo jogo, mas ele está dentro do Horizon Chase, né? Aí eu acho que o Sandro vai poder detalhar melhor.
Acho que a gente conseguiu trazer até do ponto de vista de comportamento de carro, né? Isso o Super Mônaco GP entregava muito parecido com o que a gente tem também no Horizon Chase. Então, houveram sim adaptações técnicas e um salve aí para o time daqueles que estiver ouvindo, mas o time técnico também teve assim, a conseguir um milagre de fazer até o espelho retrovisor funcionar nesse jogo, que não é algo simples. Também não nem consigo detalhar tão tecnicamente, mas isso é uma inovação também dessa versão. Então, acho que a gente conseguiu trazer aquela mesma responsividade do Horizon Chase, mas com uma visão em primeira pessoa que, inclusive, te dá uma sensação de velocidade um pouco maior até, né? Então, a gente teve que fazer algumas adaptações, no jogo, mas está funcionando super bem.
Uma coisa
Uma
tão
coisa.
simples, visivelmente, mas tão difícil
Não,
programar, né? Que é um espelho retrovisor.
é difícil. Uma coisa, você falou que haviam situações de feitos do Senna. Toda vez que fala feitos do Senna, eu me lembro da vez que ele teve que correr só com duas ou três marchas no GP aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram dessa situação, que ele não
Claro.
conseguia, ele tinha que pular da segunda para quinta ou para sexta, e ele não tinha as
Isso.
outras marchas, tinha que ficar alternando entre essas duas marchas apenas, e ainda ganhou. Não sei se ele ganhou, se ele conseguiu ser o
Ganhou a corrida,
suficiente,
ganhou.
conseguiu ser suficiente para ser campeão. Foi uma coisa muito, muito, muito memorável da história da Fórmula 1.
Quem é o Brian, né?
Tipo, essa façanha aí vai ter no jogo essa.
Vai ter, não, super vai ter, né? Essa é a primeira e única vitória, se eu não me engano. Mas é a primeira, com certeza, 1991, quando até então o Senna não tinha conseguido ganhar no Brasil, e ganhou exatamente com esses problemas técnicos aí.
Sim.
E tem sim, a gente marcou isso, no Horizon Chase, até mais do que uma missão ali no jogo, a gente tem uma surpresinha ali depois para quem jogar, que vai ter uma animação especial para isso
E
dentro do
o
jogo.
Senna era fantástico na chuva. A chuva vai ser aplicada no jogo, vai ser.
Também tem chuva, tem desafio para o jogador ter desempenho bom também na chuva, com
Porque
certeza.
era aquela coisa. Eu lembro de quem que falou isso, acho que foi o Alan Prost. O Senna, na carreira dele, ele teve vários rivais, né? Era o Patrese, não gostava dele, o Mansell. Já tentou assassinar ele durante uma corrida, meteu o carro em cima. O próprio Piquet também se estranhava com o Senna, ofendia o Senna em jornal e tudo mais. Esses rivais do Senna vão estar ali mesmo, mesmo com o nome trocado?
Isso, aí a inspiração também volta ali para o Super Mônaco GP, que não sei quem jogou, mas os nomes eram todos trocados, era bem divertido assim, de identificar um pouquinho do que o Super Mônaco GP, jogo da SEGA, trazia em termos de nome. A gente também fez as nossas brincadeiras, tá bem legal de curtir isso aí, e sim, tem as rivalidades e tal.
Sim, o Senna tinha muito rival. Acho que foi, eu acho que foi o Prost falou que quando chovia, todo mundo tira o pé, né? E o Senna pisava mais fundo ainda na chuva. E ele falava que, como ele meio que, assim, não é zombava, mas ele meio que tirava a onda da religiosidade do Senna, porque o Senna era muito cristão, era muito, sempre trazia Deus nas entrevistas dele. Então o Prost dizia que, ah, como o Senna é amiguinho aí de Deus, ele pode pisar fundo no negócio que ele não vai morrer, né? Ele meio que tirava a onda com esse
Até
lance.
assim, ó, eu tô aqui me segurando, porque eu não vou começar a falar de Fórmula 1, porque realmente esses 20 minutos de falta aqui eu faria assim em Fórmula 1. Mas o grande rival mesmo, de fato, foi o Prost, assim, era uma obsessão do Senna ganhar do Alan Prost. E acho
Eles
que
não se bicavam, mano. Era esse.
depois aconteceu de eles ficarem amigos, os
Sim.
amigos, tanto que o Prost veio no enterro, enfim, mas foi a grande rivalidade ali daquela época.
Ele é grande no Brasil. Infelizmente, o brasileiro não tem aquela memória, né, com seus ídolos, digamos assim, de acordo com que a história vai passando. O brasileiro gosta mais de atleta que está ganhando, quando começa a perder já não presta mais. Foi assim com o Gustavo Borges, foi assim com o Guga, foi assim com o Anderson Silva. As pessoas esquecem, né? Popó, Maguila, dane-se, não ganha mais, então não me importa. Mas lá na Ásia, principalmente no Japão, Senna sabe, é um. Então eu acho
Gigante.
que o Horizon Chase deve bombar bastante lá no Japão por conta disso, porque lá o
Esperamos
pessoal
que sim.
idolatra
A gente quer entrar melhor no
muito.
Japão.
Muito. Tem até uma foto engraçada, Cristiano, do Akira Toriyama, sabe? Akira Toriyama do Dragon Ball. Tem uma foto. Akira Toriyama não tira foto, ele não dá entrevista, ele não quer
Ele é
saber de
bem
nada.
restrito.
É, mas tem uma foto dele com o Senna e ele tá com um sorriso, velho. Mas daqui a aqui, ó. Ele
Que
novinho,
legal.
depois você procura Akira Toriyama e Ayrton
É,
Senna.
antigamente a gente tinha. Eu até comentei também com o Sandro em off ali, dois ídolos mundiais brasileiros, Pelé e Senna. Não tem no mundo quem não goste, né?
Sim, mas principalmente o Senna, né? Principalmente o Senna.
É, eu acho que os dois estão nesse
Sim.
patamar aí.
Essa vai pro Felipe, antes da gente começar a abrir pro Superchat. Ainda dá tempo de você mandar Superchat aí para perguntar pro pessoal da Aquiles algumas perguntas técnicas e tal, ou perguntar alguma coisa pra gente. Felipe, você que com quais cursos você fez para poder trabalhar no que você trabalha hoje em dia? Dá uma dica para um moleque que está assistindo aqui, ou a menina que está assistindo o Zcast, quer trabalhar no que, com o que você trabalha, o que você recomenda para quem não tem rumo? Aonde iniciar e o que procurar?
Boa pergunta, Zangado, ótimo. É, cara, eu acho que não tem um caminho único para isso, assim. É, a gente está com 15 ou 16 game designers dentro da Quiris, cada um vem de uma ponta, assim, cada um teve sua trajetória. A minha foi. Inicialmente eu não sabia que existiam esses múltiplos caminhos para fazer game design, né? E eu fui fazer faculdade de ciência da computação, até porque não tinha acesso a curso de jogos onde eu morava, no sul do Rio Grande do Sul. E aí fui fazer faculdade de ciência da computação, só que eu não gostei muito, vi que não era por aí, não ia acabar fazendo o que eu queria mesmo. E aí fui para outro caminho que é design gráfico, que também não é game design. Aí fiz marca, fiz tipografia, fiz ilustração, história em quadrinho, um monte de coisa mais a ver com a parte visual. Mas o grande aprendizado aí foi o pensamento de design mesmo, que é o pensamento de como que eu crio um produto para alguém, como que eu faço algo para um público, né? E quais processos eu toco para chegar no melhor resultado possível dentro daquela necessidade. E aí depois saindo dessa faculdade de design gráfico, estagiei com game design, abri empresa, tal. Então teve um pouco de computação, um pouco de gráfico, um pouco de autodidata nessa história aí. Agora por último fiz um mestrado em letras, então não tem nada a ver, mas o cara vai triangulando o conhecimento assim. E cara, eu acho que são todos caminhos válidos. Tanto tem um colega formado em ciência da computação que está tá também fazendo game design. Um colega formado em design gráfico, que nem eu. Tem gente formada em faculdade de jogos, que também é muito. Te ensina meio que o todo, assim, te ensina o geral, um pouquinho de cada área, mas te ajuda a enxergar tudo. E tem gente que não é formada também. Tem gente que vem da música, sabe? Então eu acho que o importante é catar esse conhecimento e praticar, fazer uns joguinhos pequenos em game jam, aqueles
Eu
eventos
ia te
de fazer
perguntar isso,
jogo, sabe?
quais programas assim a pessoa pode ir praticar assim em casa? Tem que ter um computador top, computador mais ou
Não.
menos. Qual que você recomenda aí?
Assim, depende do que quer fazer. A grande divisão que a gente faz é se vai fazer uma coisa 2D ou 3D, né? Então, para jogo 2D, eu brinquei muito com RPG Maker, com Game Maker, com Construct, são softwares super válidos, bons de criar. Geralmente eles têm um modo mais acessível e um modo mais avançado, que daí é com programação mesmo, mas geralmente tem um jeito lá de fazer jogo mesmo que não saiba programar nada ainda, e aí vai aprendendo aos poucos, né? Já para o 3D e até para nível um pouquinho mais profissional do 2D também. Aí tem a Unity, que é de graça para projeto menor, assim, para estudante e tudo. Tem a Unreal também. A Godot é muito muito boa e mais recente, e tem sido bastante usada tanto para 2D quanto para 3D. Então tem bastante software aí. E até coisa tipo, cara. A gente chegou a fazer teste de admissão de level designer no Minecraft, sabe? Galera
Louco.
fez fase de Minecraft para mostrar a capacidade de criação de level. Então,
Ah, que
Minecraft, Super
legal.
Mario Maker, próprio Underbox,
Uma pergunta
fazendo jabá
meio
já.
posso soar idiota da minha parte. Esses programas, eles funcionam como se fosse um Photoshop? ele é bem complexo, mas você começa fazendo o básico e depois você pode fazer uma coisa surpreendente dentro desses próprios, que nem o Unity e o Unreal, que são bem famosos, né? Tem até jogos bem famosos que saíram dessas plataformas.
Sim,
né?
A grande parte dos jogos indie sai desses dois aí.
É, exatamente. E até jogo maior, Unreal tem jogo maior. Nossa, rolando com ela.
Teve uma época que foi uma febre. Unreal, tudo estava na época de 360 e Play 3, assim, tudo era Unreal, velho.
Ela ainda era um pouquinho mais fechada, assim, então era para estúdios específicos que adquirissem licença e tal. Daí hoje tá free, tá aberta, então dá para qualquer pessoa pegar e começar. E o lance, Cristiano, é que tem um... Elas vão ter chão de habilidade, teto de habilidade diferente, assim, sabe? Então começar a mexer no RPG Maker, cara, simplíssimo, super legal, mas tem um teto de o que vai dar para fazer com o RPG Maker. Não vai dar para fazer Doom Eternal com RPG Maker, sabe? ao mesmo tempo, a Unity, a Unreal, ela já tem um chão um pouquinho mais alto, tem que penar um pouco pra começar a mexer, pra fazer alguma coisa pequenininha, e o teto também é infinito, sabe?
Mas eu preciso saber um pouco o Doom pra ir pro outro, ou eu já posso começar nessa tipo, começar já
não, elas... em Genie? Pode. Elas são todas independentes, assim. Existe uma coisa em comum que é a lógica de programação e de algoritmo em geral, né? Mas são independentes.
Eu notei que agora tá vindo uma febre de jogos pixel art. Eu acho que é assim que se fala, né, Zangado? Que é aqueles jogos... Então a gente tava...
Retro.
Tipo retro. Isso aí, ele é mais difícil pra vocês que são game design de fazer? Ou ele é mais fácil?
Não sei se necessariamente é mais difícil ou mais fácil. Depende do que...
Depende do que aplica, né? Por exemplo, igual eles falaram no caso do Horizon. Tipo, ele falou que tinha momento que era melhor fazer o trem 3D logo pro carro sair do ponto A ao ponto B do que fazer a esteira e fazer o mundo vir pra cima. Então, às vezes, o desafio tá em outra plataforma.
Mas... O pixel art acaba sendo isso também. Ele é mais com relação à direção de arte e pra qual público que aquilo lá vai, né? Tem bastante da pegada retrô, de acertar na nostalgia, aparecer com uma coisa nos 80, nos 90. Tem coisa absurda também saindo mais recente, que não tá lá o pixel art, não é nem um pouco pela nostalgia. Teve um que apareceu na E3 esse ano, que eu acho que é Replaced o nome, que o cara é tipo um Android, um negócio assim, e é um pixel art absurdo, um negócio com iluminação.
Tem uns jogos que, é isso mesmo que ele falou... Tem uns jogos que são... Qual que é o que você tava jogando esses tempos, Cristiano? Era Cyber Ninja?
Cyber Shadow.
Tipo, ele... você olha assim, é o Ninja Gaiden, né? Ninja Gaiden lá, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3. É o Ninja Gaiden. Só que quando você joga, não é o Ninja Gaiden. Ele tem coisas a mais, né? Tipo, ele
claro,
é...
Boneco,
mas
pula,
ele sempre tem coisas a mais. Faz um monte de coisa. Não é tão simples assim.
Atualizadinho, né?
Sempre é. Tipo, é um retro atualizado, né?
Retro. O legal que eu gostei é das histórias, tipo Dead Cell, que tá...
Dead Cell é um puta do exemplo. É retrô, mas é muito moderno.
Como é que é o nome daquele outro que... Teve um outro que eu acho que tu jogou. Esses dias ainda, que eu acho que é uma menininha com uma espada, aí ele ia meio de lado a tela assim, aí o primeiro chefe é tipo um bode. Eu não lembro como é que é o nome, é... Man's Shield, alguma coisa, Shield...
Não conheço também. Mas o desafio, só pra concluir, assim, o desafio de game design depende de o que vai fazer, né? E quanto que vai modernizar. Se eu pegar e fizer exatamente um jogo que já existia, o desafio de game design vai ser menor do que esses aí que vocês falaram, que tá modernizando, tá criando uma coisa nova, expandindo e tal, né?
Antes de ir pro superchat aí, só uma última pergunta aqui, nossa. Como que faz na relação da trilha sonora? Vocês contratam... É um estúdio musical? É um artista solo? Como que é que funciona para poder produzir? São estúdios diferentes? São artistas diferentes para produzir a trilha sonora para cada jogo em si?
Eu tinha até comentado do Horizon Chase, que esse foi um caso legal também. A gente convidou o Brilli, né, que foi o composer do Top Gear.
Por isso que é bem parecida mesmo, não só a gameplay, mas também a música, né?
Exato, como a gente queria trazer esse espírito, é muito importante, né, que essa parte da alma do jogo tá muito na música também.
Tá, a música é muito importante, e eu lembro da música do Top Gear, cara, vocês começaram a falar, eu lembro da música do Top Gear 2 na minha cabeça, enfim.
Exatamente, e aí a gente encontrou o cara, Demos o desafio para ele, ele nem estava desenvolvendo mais para nem estava compondo mais para jogos. Ele se apaixonou pelo projeto. Enfim, tem muitos vídeos na internet aí. Teve até videogame live aqui no Brasil, onde foi com orquestra, onde tocaram um pouco de Top Gear, um pouco de Horizon Chase. Foi muito bacana ter esse vídeo também na internet. Então, assim, cada projeto é um caso, mas esse especificamente a gente foi procurar o Barry Leach, porque a gente queria trazer essa alma aí do Top Gear pro jogo. No caso aqui já do Wonderbox, a gente procurou um outro artista, um francês, para desenvolver as trilhas principais. E a gente sim trabalha, tem tanto composer interno, pessoas trabalhando na parte de áudio internamente, quanto também temos produtora que nos ajuda. Então é um mix de várias coisas aí que a gente vai trazendo para o projeto.
Nossa, que legal. Cristiano, já... Você pode separar o superchat aí?
Tem pouco superchat, se quiser continuar conversando com o pessoal aí, enquanto galera que tá vendo a live, vou dar uma dica que o Zangado sempre esquece também. Vai ali no canal do Zangado e clica no botão do sininho para ativar todas as notificações, que daí sempre que sair vídeo novo e a live estiver online, vocês vão receber a notificação, porque tem muita gente que reclama que não recebe a notificação da live. Daí clicando no sininho ali, vocês vão receber tudo. Até se o Zangado postar uma foto dele sem máscara, vocês vão receber a notificação também. E aí o pessoal já tá mandando superchat, mas pode ir falando aí, Zangado.
Então tá, eu vou mandar mais uma aqui. Tipo, por exemplo, o moleque ou a menina tá assistindo aqui a live novamente. E aí eles falam assim, poxa, eu tenho talento. Como ele mostra para vocês esse talento? Como ele procura vocês? Qual seria o meio para vocês poderem ver do que a pessoa é capaz, tanto musicalmente quanto em desenvolvimento de jogo? Porque as pessoas também ficam perdidas nisso. Às vezes o moleque é talentoso, mas não sabe nem quem procurar.
O nome do jogo é Eldest Souls. Eldest Souls. Eu não sei como é que é a pronúncia disso. Eldest Souls. Tá, desculpa.
não conheço. Deixa eu dar uma opinião aqui sobre isso, daí Sandro, se quiser complementar também. Cara, acho que o principal é ter alguma coisa feita para mostrar, assim.
Portfólio, né? Tem que ter um portfóliozinho.
Isso. Por exemplo, em composição, vai ser ter as musiquinhas lá no SoundCloud, algum site assim. Em arte, vai ser o cara ter lá não sei que site se usa para isso, né? Na minha época era Cargo Collective, onde estão minhas artes lá. Tem umas ilustrações, tem um 3D, sabe? Aí em game design o que a gente costuma avaliar é joguinho mesmo. Mesmo que seja joguinho feito em 48 horas num evento, cara, dá para pegar, dá para jogar, consigo ver se aquilo lá ficou legal, sabe? Então o importante é botar a mão na massa e ter coisa feita, assim. Tamanho não importa tanto quanto ver que teve coração, teve qualidade na coisa, sabe?
Eu acho que vale ressaltar essa parte aí que o Damolin, que são as Game Jams, né? Que são os eventos onde desenvolvedores que estão experientes ou não tão experientes, ou novatos, se encontram a criar jogos aí com uma missão de jogos em 48 horas, etc. Tem vários eventos desse, procurar Game Jam na internet vai achar, inclusive tem um importante aqui no Brasil que vai acontecer em breve, é onde a galera se junta, forma um grupo de trabalho e dali sai, acho que, bastante experiência e projetinhos de que dá para mostrar o talento, dá para se aproximar, aprender, trocar experiência. Acho que o Damolin já fez bastante game jam, né, Damolin?
Sim,
isso é o mais importante, né? Tipo, as moleque tem sonho, tem determinação, mas não tem orientação, não tem rumo, não tem nada. Por isso que é bom trazer pessoas como vocês para poder dar uma luzinha ali, dar uma iluminada no caminho.
Isso é muito legal nesse tipo de evento, de papo, assim, seja presencial, seja live, tipo, a gente tá fazendo, cara, depois vai atrás, cata o contato, assim, e mostra o que tem, sabe? A gente costuma ir nos Big, nos SB Games, esses eventos que tem também. E volta e meia aparece alguém com o celular e, ó, pode dar uma jogada aqui no que eu fiz, dar uma olhada. Cara, já chegou um moleque de 14 anos no evento com o celular pra eu jogar o negócio, assim.
Nossa,
super legal, super bem feitinho, sabe? E aí nesse tipo de contato a gente vai também conhecendo a galera, pegando contato, sabe? Criando uma rede pra não ficar lá... Cara, eu sei, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, não tinha uma viva alma que pudesse me falar sobre jogos lá de onde eu vim, só que a gente vai conhecendo essa galera, vai entrando em contato, mandando e-mail, falando no Twitter, sei lá, aos poucos tem uma redezinha para te ajudar, né?
E até agora a gente tem uma, pegando o gancho aí, tem o próprio Wonderbox, né? Que é o nosso jogo, nosso criador de aventuras, onde a galera não precisa ter, não precisa ter software nenhum. É, quem tiver a oportunidade de jogar e testar o Wonderbox, que é, pensa num Mario Maker para criar aventuras, né? É um pouco da proposta, assim, em uma linha do jogo. É, também, quem conhecer puder, vai poder criar lá aventuras incríveis e não deixa de ser um portfólio pra gente, né?
É, e a gente faz uma curadoria semanal das aventuras, a gente joga um monte e vai selecionando as melhores, coloca na capa, assim. Então a gente vai conhecendo também a galera por trás dessas aventuras, né? É bem legal.
E como é que deu da ideia de fazer um jogo desse estilo do Wonderbox?
Cara, esse é outro que acho que tem várias sementes, assim, várias inspirações, é. O Hamilton, nosso diretor de arte técnica lá da Aquiles, um dos sócios, ele tava pesquisando voxel art na época, que é tipo pixel art, só que em 3D, né? Tem gente que faz coisa absurda com voxel art. Eu tava pesquisando Lego, tava pesquisando sistemas expansíveis, assim, tipo D&D, Lego, sim, até The Sims, esse tipo de coisa, assim. E certeza que eu tô esquecendo alguma coisa aqui, porque a gente sempre tem esse balaio de coisa. Ah, é, e uma que foi muito inspiradora, assim, a gente encontrou em algum site chinês, assim, eu achei um negócio que era um... Usei o Google Translate lá para entender o que estava rolando, que a galera falava uma ideia do Shigeru Miyamoto, do designer do Mario, do Zelda, que ele falava de box design, que é o contrário do open world, o contrário do sandbox, assim. O open world é tipo, putz, coisa para ver até onde o horizonte alcança, né? E esse box design era mais tipo a ideia do jogo como uma casinha de hamster. É muito compacto e denso em diversão, sabe? Cada cantinho que você for tem alguma coisa para ver, tem alguma coisa para mexer. E
é o que ele fazia no Zelda, né? Ele fazia no isso, Zelda principalmente.
No Zelda tela a tela, né? Quando o Zelda era, sim, 2D, tela a tela, assim, sim, cara, exatamente. Cada telinha tem alguma coisa rolando. Então, sim, esse monte de inspirações, assim, a gente foi colocando num caldeirão até dar o plim de, opa, isso aqui é um jogo de ação e aventura feito em dioramas 3D que parecem voxel art, com um modo de criação que deixa o jogador criar o seu próprio... sua própria aventura, né?
É, e ele ficou bem bonito e bem feito. Posso começar aqui, Zé Carlos?
Pode sim.
Então aqui, ó, o pessoal do Superchat que quiser aproveitar e mandar, aproveita que a hora é agora. O Thiago F. mandou R$10, valeu, Thiago, mandou aqui. Boa noite a todos. Quais são os top 3 tipos de jogos de vocês? O meu é RPG, luta e FPS. Não o meu, do Thiago. Qual que é o teu, Zé
Carlos? Pra mim é complicado, né? Ficar jogando de tudo um pouco. Pra mim é muito complicado listar alguma coisa. Mas eu vou deixar os convidados listarem aí. Vai lá, Sandro. Você, quais são os jogos que você
top 3
joga ou costumava jogar os títulos? Assim, corrida, aventura?
De gênero é corrida, com certeza. Tower Defense, que eu adoro pela parte de estratégia. E assim, puzzle, aventura, enfim, zerei Captain Toad. Enfim, vários jogos que tem muito dessa experiência infinita, assim. É outro gênero que eu gosto muito.
Captain Toad é bem diferente, né? Porque o cenário gira assim naquele espaço que tem, e aí conforme a gente vai avançando no jogo, vai como é padrão, né? Os puzzles vão ficando mais e mais complicados, assim, você tem que pensar e girar para lá, já é muito legal. A Nintendo, ela consegue trabalhar com os jogos dela na base da simplicidade, né? É inacreditável. E você, Felipe?
Cara, a minha resposta é um pouco parecida com a tua, Zangado, de a gente não consegue se dar o luxo de ter coisa preferida, porque joga coisa demais, assim, e tem que gostar de tudo, não, mas tem que saber apreciar o que tem de bom em qualquer gênero, né?
Eu acho meio bobo, assim, quando fala assim, top 10 jogos, já, que top 10 de quem? Seu? Quem me importa a sua opinião? Top 10 RPGs. Então, quem é você pra ordenar RPGs? Você não sabe nem fazer jogo, mano. O cara é muito trouxa, velho.
Tá, gente que sabe também não sabe.
Mas é clickbait, né, cara?
Clickbait, porque os caras... É bom fazer top, porque pega trouxa. Então, tipo assim, eu vou falar os top 5 heróis mais fortes. Aí eu vou lá e boto o Saitama na frente do Goku só pra ver o pau torar, entendeu? Aí deixa os otários ficar discutindo nos comentários. Deixa os otários ficar discutindo nos comentários, porque o cara vai lá e fala que tá certo, outro vai lá e fala que tá errado, e aí outro fala que, não, que os dois estão errados, porque quem é mais forte é outro personagem, e aí fica, eles ficam sempre voltando no vídeo pra discutir, e sempre volta pra dar visualização pro cara. Então o cara monta a lista, faz uma polêmica no meio da lista, tipo assim, top 5 heróis e não põe o Batman nos 5 heróis, o cara fala, ué, cadê o Batman? Aí só pra... Entendeu? Então, top qualquer coisa é besteira. É tudo clickbait. É tudo montado pra ser clickbait. Top.
Ah, então
top
eu vou te tirar dos meus top 3 youtuber preferido, então.
Não,
claro, cara. Tá bom, os meus ali é jogo de luta. É o jogo.
Lógico que é jogo de luta, né? Lógico que é jogo de luta.
É. Que é o jogo que, na verdade, que eu mais aprecio. Depois eu acho que seria jogos. Eu não sei como é que é o nome desse estilo de jogo, que é tipo Mega Man. Eu gosto desse. Jogo que você vai andando e vai tendo upgrades e pra depois voltar na fase e ter que jogar de novo, né? E agora, o terceiro jogo que eu tô gostando de jogar é estilo Souls-like mesmo. Gostei bastante do Nioh e...
É, do Mega Man é tipo... É,
Metroidvania, mas é tipo... Não é Metroidvania.
Tem elementos Metroidvania sim, porque os personagens voltam, você sai da tela e volta, o bicho tá vivo de novo, você tem essas coisas, tipo... Às vezes você tem que voltar no cenário para abrir uma coisa que você não conseguia abrir antes.
Que agora tem o upgrade e tal.
É, só que o estilo de abrir o cenário não é Metroidvania. Porque Metroidvania você vai abrindo aquela tela, né? Vai iluminando a tela. E no Mega Man não, é uma fase que sai do ponto A para o ponto B no boss e a fase encerra e troca de fase. Mas enfim, mas ele é gun shooter. Tipo assim, você anda e atira.
Isso.
Você anda e atira.
É, então, o Cyber Shadow é bem isso aí.
Ele tem um pouco de Metroidvania? Tem, porque Metroidvania é um gênero que tanto Metroid quanto Castlevania definiram. Mas ele é mais um gun shooter que qualquer outra coisa. Difícil pra porra também. Os primeiros Mega Man.
Plataforma.
Tá
louco. Run and gun chamam também, que é o cara corre, atira, né?
Sim.
Mas. Eu vou até dar um exemplo sobre esse negócio do gênero, assim, que. Cara,
eu falei gun shooter, run shooter.
Run shooter.
Sim, sim.
Falei gun, era run.
O Wonderbox é muito a minha praia no sentido de action adventure, assim, eu gosto muito de Zelda, gosto muito de Mario também, curto Metroidvania pra caramba também, mas dando um exemplo disso de que a gente tem que jogar tudo e saber apreciar, eu não, tipo, eu não gosto de jogo de corrida,
e
a gente tem que fazer, tem que fazer essa.
Vai passar na RH.
Existe uma resposta
não, e daí a gente tem que saber fazer aquilo lá ficar bom, mesmo não sendo um dos gêneros preferidos,
mas
faz parte do trabalho.
Vou dar um olhinho, tem uma resposta que é genérica, que funciona pra tudo, se perguntar, qual que é a tua comida preferida? As que me pagam. Ah, qual que é o meu jogo preferido? Que me pagam. E assim vai.
Não,
tu gosta de qual empresa? Designer, que me paga.
Pro game designer é um puta de um desafio, porque é muito fácil a gente deitar em cima daquilo lá que a gente gosta bastante, domina e tal. Mas, cara, fazer um jogo de um gênero que a gente não conhece tanto ou não tem tanta familiaridade, nossa, o aprendizado disso é imenso, assim, porque tem que realmente entrar no... coração da coisa para entender o que faz aquilo lá funcionar, né?
É, eu gosto de quase tudo praticamente, né? O que eu menos assim me identifico é com um jogo que você tem que, digamos assim, construir, tipo Mario Maker, tá ligado? Mario Maker eu prefiro jogar a fase que as pessoas criam. Eu tenho muita preguiça de criar alguma fase do zero. No The Sims mesmo, quando eu vou comprar uma casa, eu compro uma casa que já tem mobília.
Compra pronta.
Eu compro a casa pronta. Eu não vou ficar botando as coisas na casa, entendeu? Então, e eu jogo The Sims. Então, pra mim, o que eu menos me identifico é coisa que eu tenho que criar. Eu prefiro jogar que as pessoas criam. O Mario Maker é um exemplo. Segue aí, Cristiano.
Não, o Sono Casinho mandou aqui R$50. Pô, valeu.
É o Hilbert, esse aí.
Ah, é o Hilbert? Ah, tá. É. Tá bom, então tá. Ah, ó o Hilbert, ó. Valeu só. Então, nem completa a mensagem. Mandou aqui, ótima live, ótima noite. Valeu aí, Hilbert.
Valeu.
Eles usam esses... Como é que é? Esses...
Nick.
Diferente aí. O Tetaleco que tá sempre aqui. Salve, meu brother. Mandou R$2 aí. Alguma chance do Feliz no Zcast? Zangado.
Meio complicado, viu? Meio difícil. Meio improvável.
Mas já apareceu no vídeo já. Foi feliz, né? Não. Foi, né?
Não, feliz apareceu direto no canal.
Não, agora no vídeo do Flight Simulator.
Não, foi o Yugi.
Ah, foi
no
o Yugi.
É, é o Yugi que é piloto hoje em dia. Ah, ele tá. Apareceu no Flight Simulator para falar sobre pilotagem.
Beleza, então o Eduardo Rezende mandou aqui R$2, mas não mandou nada. Então, muito obrigado, Eduardo Rezende.
Obrigado.
O Ronaldo Garoto mandou R$5 aqui. Boa noite, gente. Sandro e Felipe.
Boa noite.
Nessa DLC do Senna do Horizon, terá a lendária tema da vitória? Abraços.
Ô, louco, é mesmo, né?
Aguardemos.
Ah, vai, vai. Então tá.
Vai ter até a narração. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Você perdeu o troféu. O Maurício mandou R$10,90. Sou desenvolvedor de web. Começo com Unity ou com Unreal? Maurício mandou aqui.
Cara, eu diria, eu tenho gostado mais da Unreal, mas o que eu ouço falar da galera que é programador, que é desenvolvedor, é que a Unreal ela tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior no início, tem que estruturar um pouco melhor o projeto para começar a andar com ela. Mas ela também tem muita coisa já pronta, tipo, dá para fazer o jogo só juntando, chama Blueprint, é o sistema de nodos, assim, de módulos, que vai juntando e fazendo uma programação visual aí, sem nem precisar programar. Acho que depende, tipo, dá uma olhada nos jogos feitos em Unreal, dá uma olhada em jogos feitos em Unity e vê o que funciona melhor. Eu acho que a Unity tem uma barreira de entrada menor, mas a Unreal tem algumas facilidades que, se conseguir vencer essa barreira aí, ela é bem poderosa.
Ou seja, Felipe, ele respondeu que os dois servem.
Os dois servem, é. A gente trabalhou com os dois. O Horizon Chase e a Unity. Exato, o Horizon Chase e a Unity e o Wonderbox é Unreal. Então, cara, é o que te fizer feliz aí.
Então tá, fechou aqui, Zangado.
Nossa, o Horizon Chase é no Unity que fez?
É Unity,
Caramba!
Tanto o mobile quanto o Horizon Chase Turbo.
Nossa. Bom, agradecer aqui o Sandro e o Felipe mais uma vez por ter participado, por ter cedido aí um pouquinho mais de uma hora do tempo de vocês aí para participar. Aproveita esses momentos finais para reforçar do lançamento do Horizon Chase para o pessoal, nas plataformas que vão sair, quando vai sair, e também divulga a rede social aí da Aquiris ou de vocês aí para o pessoal poder acompanhar. Vai lá, tempo de vocês. Vai lá, Sandro.
Legal, obrigado mais uma vez então, Zangado, Cris, aí pela oportunidade. Passa rápido mesmo, uma hora, daria para ficar bem mais aqui, o papo tá bom. Então a gente anunciou hoje o Horizon Chase Senna Sempre, que é essa nova expansão que vai ser lançada no dia 20 de outubro, para todas as plataformas, seja para a versão Horizon Chase de celular, tanto para as versões de PC e console. Então não tem desculpa, qualquer plataforma aí vai ter o Senna Sempre. Acho que aproveitar para falar também um pouquinho do Wonderbox. Quem quiser procurar saber mais do Wonderbox, pode procurar as redes sociais ali, Play Wonderbox, tanto no Instagram como no Twitter, ou pelo site também, chamado wonderbox.com. Vai encontrar mais informações. Já foi falado aí da Aquiris.com.br, que também tem um resumo de tudo ali na entrada do site. E agradecer mesmo a oportunidade aí de estar conversando com a tua comunidade.
Beleza. Cristiano, se despede aí do pessoal.
O Felipe, primeiro?
Ah, é, o Felipe.
Eu primeiro? Então tá. Pessoal, obrigado de novo pelo convite. Obrigado a quem estava aí acompanhando, assistindo. Bem legal o papo. Quem quiser acompanhar, o Sandro já falou, @ Play Wonderbox, tá no Twitter, no Instagram, é onde está o nosso trabalho sendo divulgado agora, e tem novidade vindo, tem expansão vindo mês que vem agora, uma expansão temática de magia, vai dar para construir a academia mágica, a escola de magia dentro do Wonderbox, na expansão Masters of Magic, que tá chegando aí mês que vem. E aí quem quiser acompanhar, @ Play Wonderbox. O meu Twitter pessoal é @ Lipedal também, posto... sobre jogos, posto bobagem, então quem quiser trocar uma ideia também, chega lá que a gente fala de joguinhos e de desenvolvimento. Valeu, pessoal.
Valeu, Cristiano.
Agora sou eu. Galera, o pessoal que está assistindo a live não deixou o like, aproveita e deixa um like, clica no sininho ali do canal do Zangado, né? Bota para ativar todas as notificações, que assim que o Zangado postar vídeo e a gente estiver em live, fazendo o Zcast, vocês vão ser notificados. Também tem o canal do YouTube do pessoal da Aquiris, então eu recomendo que vocês também façam a mesma coisa no canal deles lá, para vocês saberem quando for lançada novidade dos jogos, tudo bonitinho. Quem quiser, dá uma passadinha lá no meu canal também, se vocês quiserem. É Crista7is, do mesmo jeito, tá? Vou começar a postar algum conteúdo de Guilty Gear, até postei um semana passada. Vou postar alguma coisa mais sobre gameplay, vou fazer uma explicação um pouco mais técnica aí, que é um jogo que eu tô apreciando bastante. E quem quiser conversar comigo é lá no Instagram, Crista7is, é minha única rede social. Dá um oizinho lá, a gente bate, eu bato um papo com vários inscritos do Zangado aqui, a gente troca umas ideias e tal. E a gente vai compartilhando aí. Obrigado a todo mundo que participou aí. Valeu, Sandro. Valeu, Felipe. Tá na mão, Zangado. Vai que atua aí.
Bom, jovens, agradeço então aí a todos que assistiram a live ao vivo. Agradeço a todos que assistem a live gravada ou escutam no Spotify, entre outras plataformas. Hoje eu postei o vídeo do Halo Infinite, da beta do multiplayer. E essa semana a gente deve ter aí um vídeo do Death Stranding, a edição de diretor lá do Kojima, mostrando algumas novidades. Deve vir vídeo do FIFA também, e já semana que vem já vem Far Cry, já vai vir tanto primeira hora quanto análise, enfim. Tá vindo, tem bastante coisa aí por vir, tem uns terrorzinhos gravados também, mas tem que ter espaço, porque as prioridades são sempre os lançamentos, esses terrorzinhos a gente sempre vai encaixando quando não tem conteúdo. Então, tenham todos aí uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, um grande abraço, tudo de melhor para vocês hoje e sempre. Valeu, falou, até mais.